E elas não devem, né, ser mantidas apenas por ordem do governo. Elas precisam ser mantidas com essa consciência, com a consciência das pessoas de que a nossa saúde depende de nós mesmos. O governo está trabalhando de uma maneira que eu estou há 15 anos na Secretaria Estadual de Saúde, tenho colegas que estão aí à beira da aposentadoria, dizendo que nunca viram um trabalho tão intenso, tão eficiente e tão rápido para poder lidar com isso. Só que a doença é muito rápida também. Então, nós não queremos que daqui a pouco esgotem-se todos os recursos públicos e privados e ainda tenhamos pacientes precisando de assistência. Então, assim, estamos aí conseguindo viver na pandemia. Mas é importante, gente, voltar a usar as máscaras, né? Eu falo voltar porque tem uma lei dizendo que está proibido não andar de máscara. Mas todo mundo que está ouvindo aqui sabe, se estiver na rua aí no carro ouvindo a gente, olhar em volta, vai ver o tanto de gente que está sem máscara na rua. Isso, gente, a máscara não é para, sei lá, para ajudar o governo a ficar mais confortável no atendimento. A máscara é para proteger você, para proteger o seu familiar, para proteger o idoso e é para proteger a economia. Se a pandemia voltar forte, como você mesmo comentou, o Beto Preto já falou, né? Está sob controle? Está sob controle, né, naquilo que é possível dizer. Porém, pode ser que daqui a pouco tenhamos outro aumento. E esses aumentos, inevitavelmente, podem trazer junto com eles um lockdown, um fechamento, algo que ninguém quer. Né? Não é bom para ninguém, para as empresas, não é bom para os funcionários, não é bom para a sociedade. Então, gente, para a gente preservar não só a saúde, mas também a economia, vamos reforçar o distanciamento social, vamos higienizar as mãos freneticamente, neuroticamente, sabe? Falou com alguém? Álcool em gel. Botou a mão numa maçaneta de uma porta? Álcool em gel. Esteriliza a maçaneta se der. Entrou no carro? Álcool em gel. Enfim, álcool em gel a dar com pau, lavar as mãos toda hora, máscaras, não façam nada sem máscara. E sair de casa? Só quando acabar o leite, quando acabar o feijão, quando tiver que procurar um atendimento médico e o call center não conseguir resolver, e for orientado, inclusive, pelo call center, né, é importante isso, para que dessa forma a gente consiga sobreviver. Hoje o WhatsApp faz chamada de vídeo, temos aí o Google Meet, a turma da Google aí fazendo um jabá sem querer, mas né, eles liberaram lá o acesso das reuniões remotas de graça. Então, assim, gente, internet hoje, ainda bem que para muitas pessoas é possível, né? Para quem não é, infelizmente, vamos ter que fazer alguma outra forma, ligar por telefone, enfim. Mas, assim, já se prolongou muito, está todo mundo cansado dessa pandemia, está todo mundo exausto de não poder ver ninguém, de não poder fazer nada, não, enfim. Mas vai passar. Estamos aí, se Deus quiser, presenciando já a ida para a redução da curva. E daqui a pouquinho, quem sabe, o final do ano está por aí, vamos dar mais esse fôlego na corrida. O Beto fala assim, isso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 42 quilômetros. Mas ainda estamos ali na metade dela. Ainda tem mais um eito.
Não passamos da metade?
Não passamos, olha, provavelmente ainda não. Porque é da metade que começa a baixar, né? Uhum. Então, assim, ainda não está baixando. Ainda temos números aumentando. Então, é importante a gente continuar mantendo esse ritmo tranquilo, preservar o fôlego aí. E daí, até o final do ano, as coisas se acalmam. E quem dera, né, se a gente fizer um bom trabalho agora, de distanciamento e tudo mais, a gente não possa ter uma ceia de Natal com a família, um Réveillon aí fazendo festa e comemorando, inclusive, que o mundo, que a sociedade, que o Brasil, que o Paraná, que Cascavel sobreviveu à pandemia e que estamos com outra consciência. Porque essa consciência vai ter que ser mantida. Essa pandemia veio só para dar uma oxigenada na coisa.
Muito bem, são 10 horas e 56 minutos, já precisamos encerrar aqui com o João Gabriel Avance, da 10ª Regional de Saúde. A Sônia fez uma foto, inclusive, João, do centro da cidade, dizendo o seguinte: estou ouvindo a CBN no veículo e fiz uma foto. Tem gente sem máscara. O chefe da 10ª Regional tem razão, diz ela, que tem algumas pessoas que acabam não usando. A Denise faz uma observação e uma pergunta ao mesmo tempo. Vários leitos vieram para Cascavel e com essa pandemia podemos perceber que a nossa regional ou a nossa região tem menos leitos do que outras regiões, como, por exemplo, Maringá ou outras regiões do estado. Cascavel ganhou quantos leitos com a pandemia? Quantos leitos? Foram 10, depois mais 10, uns 30?
Nós temos hoje leitos de UTI novos, que não existiam em Cascavel, 44 leitos. No total, dá 46. Mas
tá
dois
contando os do retaguarda, né?
Contando os do retaguarda.
Que são 14,
né? São 14. Então foram 30 no HU. Uhum. E 14 no retaguarda, e temos dois leitos exclusivos Covid no Hospital São Lucas, né, que prontamente se disponibilizou a atender naquela época que a gente estava desesperado. Né? Só que esses leitos já existiam, então a gente não coloca como a mais. São leitos que foram separados para serem exclusivos. No final das contas, aí nós temos 46, mas são 44. Para vocês terem uma ideia, leitos
e após a pandemia, esses permanecem? Então...
É, a permanência dos leitos é uma questão jurídica, né?
Jurídica.
Não vou dizer jurídica, era uma questão de financiamento, né? Porque precisa...
pode ser que nós deixamos de ter esses leitos?
É, nós vamos lutar para não, né? Mas precisa vir financiamento do Ministério, porque a Covid trouxe muito recurso, muito dinheiro, né? Do governo federal, do governo estadual, esses leitos todos, vale ressaltar, eles são custeados com recursos do governo do estado do Paraná. Então, assim, o leito de UTI não Covid, ele depende de habilitação do Ministério da Saúde, né? Ou de previsão orçamentária no teto do estado. Mas isso está sendo trabalhado, a gente espera realmente que eles permaneçam aqui, porque afinal de contas, realmente, na proporção, nós somos a região do estado que tem menos leitos disponíveis à população. E a nossa população, nós temos um perfil epidemiológico muito, muito crítico, que demanda muito leito de UTI, uma população muito idosa, nós temos muitos acidentes, né? A questão do agrotóxico aqui impacta muito na oncologia, então a gente precisa sim lutar para que esses leitos permaneçam, e o governo é sensível a isso e vai fazer tudo que tiver ao alcance para manter essa condição.
Vamos aguardar, o Valdir fala sobre vacina, não temos mais tempo, a vacina não chegou ainda, né? Tem aqueles testes no Paraná, quer saber, o pessoal está querendo saber aqui se daqueles testes que vêm para o Paraná, da China, se alguns viriam aqui para a região oeste, para Cascavel, você sabe?
Temos, nós já tivemos aqui na região oeste 7 mil testes, aproximadamente.
Desses da China.
Rápido. E o teste
dessa PCR. Vacina nova.
Não,
esse convite quer saber.
Fala o teste da vacina.
Que está no Emirados Árabes, vem para o Paraná, né? Então a nova forma da vacina será testada aqui no Paraná.
Existe uma população paranaense, se eu não me engano, de 500 pessoas.
E não tem ninguém aqui de Cascavel.
De Cascavel, a princípio, não.
É
o pessoal de Curitiba. São as pessoas que estão fazendo parte do grupo de testagem, que tudo indica que vai dar certo para o começo do ano que vem aí a vacina estar disponível. Então vamos lá, vamos fazer mais uma forcinha até o final do ano. A gente sai dessa.
Muito bem. João, muito obrigado pela gentileza de estar
conosco. Eu que agradeço a oportunidade.
Uma boa semana.
Obrigado, igualmente. Prazer falar com todo mundo que nos ouve. Obrigado pelo pessoal da rua, né, que tirou a foto.
Pessoal,
muito legal. É isso aí, gente.
Só vai denunciando.
É importante. Se a gente unir forças, não precisa fechar tudo, não precisa o governo ficar lançando decreto que é ruim para todo mundo. É ruim para o governo, porque, né, bagunça demais. E vai dar certo, vai passar. Vamos acreditar nisso, que daqui a pouquinho estamos superando.
Com certeza. João Gabriel Avance, chefe da 10ª Regional de Saúde, conversando conosco. Mais outras mensagens aqui. A do Padilha pergunta aí por que não usar os helicópteros apreendidos por tráfico de drogas.
Geralmente é helicóptero muito bagunçado, né? O pessoal não... Quando prende o helicóptero é porque ele parou de funcionar.
O helicóptero,
né?
Fica mais caro. 11 horas no horário de Brasília. Já temos aí a chamada com o repórter CBN, as últimas informações do Brasil e do mundo.
Rede CBN, top de 5 segundos.